Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 1 do livro do Apocalipse. Estaremos analisando os versículos de 4 até o 8. Vamos analisar bem esta seção de versículos. No versículo 4, está aqui a saudação do apóstolo João para as 7 igrejas da Ásia Menor. Aqui, João está dizendo, eu, João, olha aí, está enviando sua saudação. Ainda diz assim, olha, que a graça e a paz da parte daquele, olha aí, e dos seus 7 espíritos que estão diante do trono. No versículo 5 diz, e de Jesus Cristo a testemunha. Veja que aqui João está falando em nome da Trindade. Falou em nome daquele que era, que é e que há de vir. Os 7 espíritos diante do trono, número 7 aqui é o número da perfeição. Não é que haja 7 espíritos individualmente falando, mas é o número 7, o número da perfeição. Isso quer dizer que o Espírito Santo é este número 7. Ele é Deus, como é o Pai e como é o Filho. E ele está diante do trono, ele está no trono também. Então, estes 7 espíritos aqui é o Espírito Santo. E o versículo 5, e de Jesus, a testemunha fiel, né? O Cordeiro de Deus, aquele que veio ao mundo para o seu sangue derramar e para cada um de nós salvar. Que coisa linda, não é verdade? Então ele está enviando esta saudação às 7 igrejas da Ásia Menor e lhes contar as revelações apocalípticas em nome desta Trindade, pois foi desta Trindade que ele recebeu todas estas revelações que acontecerão nos últimos dias. E já estamos certamente vivendo estes últimos dias, não é verdade? Isso é muito importante, senhoras e senhores. Não podemos esquecer de nenhuma destas palavras. Leia com toda a atenção cada versículo deste, que é de fundamental importância, né? Como está dizendo aqui, por exemplo, o versículo de número 7. O Senhor vindo sobre as nuvens e todo olho o verá. Essa parte aqui é a segunda fase da sua segunda vinda. Sabemos que a segunda vinda de Jesus, ela se divide em duas etapas. A primeira etapa é o arrebatamento da igreja, do qual nós, igreja, faremos parte. Então, Jesus arrebatará a sua igreja. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, 1 Coríntios 15, de 51 até o 54. E entre a primeira fase e a segunda, que é esta que está falando aqui o versículo de número 7, haverá um espaço de 7 anos, que é exatamente o período da grande tribulação. A igreja sobe para o céu antes da grande tribulação, passam os 7 anos no céu, e no final deste 7º ano, que é o final da grande tribulação, a igreja desce já com o Senhor Jesus Cristo para derrotar o anticristo, o falso profeta e as suas tropas e dar vitória aos judeus e salvá-los completamente. Pois será aqui que os judeus se converterão ao Senhor. Portanto, aí está, né? A primeira fase da segunda vinda de Jesus é o arrebatamento, a igreja subindo para o céu, e a segunda fase da segunda vinda de Jesus é Jesus descendo com a igreja para dar vitória aos judeus e derrotar o anticristo e o falso profeta. E em seguida, dar-se-á o julgamento das nações, a prisão de Satanás e a instalação do milênio. Exatamente aqui, nesse versículo 7, estará acontecendo esta segunda fase. Aqui estará chegando ao final da grande tribulação e a segunda fase, que aqui é Mateus capítulo 24, versículos de 29 até o 31. E Apocalipse capítulo 19, dos versículos 12 até o final do capítulo. Muito interessante tudo isto, não é? E fechando com o versículo 8, onde ele diz que ele é o alfa, ele é o ômega, tá vendo? Ele é o princípio de todas as coisas. E no versículo 6 aqui, né? 5 e 6 aqui, está dizendo que ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos e que ele é o governante de todos os reis da terra. Quando se fala aqui que ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos, aqui está se falando da ressurreição atemporal. O que quer dizer isto? É aquela ressurreição eterna, porque a Bíblia nos fala de pelo menos cerca de 8 ressurreições, 3 no Antigo Testamento e 5 no Novo. Mas foram ressurreições chamadas de ressurreições temporais, isto é, aquelas ressurreições que quem ressuscitou tornou a morrer, como no caso lá, né, do filho daquela viúva no tempo de Elias, do filho da Sunamita, daquele que ressuscitou ao tocar os ossos de Eliseu, e no Novo Testamento, pessoas como Lázaro, né? Talita, Dorcas, enfim, né? O Eútico, foram 5 no Novo Testamento. Todos eles voltaram a morrer. Então, isso se chama ressurreições temporais. Agora, esta aqui que começou com a ressurreição de Cristo e os que com ele ressuscitaram, Mateus 27, 51 a 54, já são aqui ressurreições atemporais, isto é, quem ressuscitar aqui nunca mais morrerá. Exemplo, no arrebatamento, disse Paulo, né, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, 16. E em 1 Coríntios 15, 51 a 54, também esta ressurreição que Paulo se refere já é esta ressurreição atemporal, eterna, onde as pessoas nunca mais morrerão. É o que disse Daniel no seu livro, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tantos os que vão ressuscitar para o céu nunca mais morrerá, como aqueles que ressuscitarão para viverem no inferno, também ali viverão em tormentos para todo o sempre. E esse texto de Daniel 12, 2, Jesus o repete em João 5, 28 e 29. Então veja que ele é o primogênito desses mortos. É ele que vai inaugurar essa ressurreição que quem dela participar nunca mais morrerá. E assim é uma análise desses 4 versículos. Que coisa linda, né? Falando da Trindade, do versículo 4 e 5, né? O que era, o que é, o que há de vir, os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, e Jesus Cristo, em nome dessa Trindade, ele testificou, ele contou as revelações e ele exerceu todo o seu apostolado. Esse Jesus que é a testemunha fiel, esse Jesus que é o primeiro dentre os mortos a ressuscitar e que é o que ressuscitou e que é o governante de todos os reis da terra. E ele provará isto quando reinará durante todo o período milenar. E no versículo 7, que no final da grande tribulação, ele estará voltando e aí todo olho verá e o sol escurecerá, a lua se converterá em sangue, as estrelas cairão por terra e toda a potência do céu será abalada, né? E as tribos da terra se lamentarão. Mateus 24, 29 a 31. E para confirmar isso, no verso 29 de Mateus 24 diz: e logo depois das aflições daqueles dias. É realmente no final da grande tribulação. E ele é o alfa, ele é o ômega, ou seja, ele é o A, ele é o Z de todos os alfabetos. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último, ele é ontem, ele é hoje, ele será eternamente. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, o nosso Deus, ele é eterno, ele é imanente, ele é transcendente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Somente ele tem esses atributos, os quais são intransferíveis para o ser humano. Somente a Trindade possui. Glórias ao Senhor, nosso Deus. Que coisa linda, quantas revelações este Apocalipse tem para nos dar. E é com este Jesus que iremos nos encontrar, e é com ele que iremos morar para todo o sempre na glória celestial. Seja meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seja fiel até a morte e receba por prêmio a coroa da vida eterna. Apocalipse 2:10. Não és crente ainda? Aceite a Jesus como teu Salvador. Te afastastes, retornes imediatamente. Estás firmes, assim permaneças, porque breve, muito breve, ele virá, ele voltará. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, apliques em nossos corações esta palavra e que possamos colocá-la em prática em nosso cotidiano, preparando-nos para o grande dia da tua volta. Cura o enfermo e dê solução aos que estão em problemas. Em nome de Jesus. Amém.